Conexão TCU.
Um país em que metade das escolas públicas oferecem educação em tempo integral. Em que toda a população com mais de 15 anos sabe ler e escrever. E em que todos os professores da educação básica têm nível superior. Que país é esse? É o Brasil no ano de 2024, como está previsto no Plano Nacional de Educação. Detalhado pela Lei 13.005, aprovada pelo Congresso em junho de 2014, o Plano Nacional de Educação determina diretrizes, metas e estratégias para a política educacional entre os anos de 2014 e 2024. Estamos praticamente na metade desse período. E como anda o esforço das três esferas do poder público, União, Estados e Municípios, para que o país chegue a 2024 com as 20 metas do Plano Nacional de Educação atingidas? Um relatório aprovado recentemente pelo Tribunal de Contas da União pinta um quadro preocupante. A maioria das metas do PNE, o Plano Nacional de Educação, corre o risco de não ser atingida. Para falar sobre este assunto, nós convidamos Ismar Barbosa Cruz, que é secretário de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto do Tribunal de Contas da União. Ismar, muito bom dia.
Bom dia, Adriano.
Ismar, das metas do Plano Nacional de Educação, são 20 metas principais. Quais estão em situação mais preocupante, estão mais distantes de serem atingidas?
Adriano, a situação preocupa de uma forma geral. Antes de mais nada, é importante destacar, como você bem já ressaltou, que o Plano Nacional de Educação estrutura a política pública de educação no país, e nós sabemos que, para que o país alcance um nível de desenvolvimento satisfatório, há de haver, sim, uma opção clara nas suas prioridades em termos de políticas públicas para a área da educação. Todos os países que alcançaram um nível de desenvolvimento mais elevado fizeram essa opção em algum momento na história. E o Brasil deu um passo importante ao aprovar o Plano Nacional de Educação. Este plano vigente já é o segundo. Este segundo é bem melhor, mais aperfeiçoado e mais desafiador do que o primeiro. Então, nós já iniciamos bem, digamos assim, o ciclo com a aprovação do plano. O plano é muito amplo. O plano, ele contempla um conjunto de metas, 20 metas e mais de 250 estratégias dentro delas, para que a gente alcance esse desenvolvimento da educação. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, com exceção de duas metas que praticamente já foram alcançadas, a meta 6 sobre educação integral e a meta 13 sobre a titulação dos professores de ensino superior, da educação superior, todas as demais a gente percebe problemas. Então, voltando um pouquinho, essas duas metas que provavelmente serão atingidas dentro do prazo previsto, elas não foram tão desafiadoras assim. O legislador, ao estabelecê-las, não o fez de uma forma que o Brasil avance em relação à situação que já estava. Então, ok, mas a gente pode acreditar um certo avanço ou um certo cumprimento de metas nesses dois casos. As demais, todas elas, Adriano e ouvintes da Rádio Senado, todas as demais, pelas nossas projeções, ou serão alcançadas parcialmente ou sequer serão alcançadas.
Então tem a meta 6, que é da educação integral, que está bem, mas não é uma meta ousada, como você tá dizendo, né, Ismar? E tem a meta 13, essa meta 13, estou vendo aqui na lei, elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75%. Sendo 35% doutores.
Isso. Então, olha só, em 2014 nós já tínhamos esse primeiro percentual de mestres e doutores na faixa de 73,4%. No ano de vigência da lei, nós já tínhamos a situação praticamente de meta atingida. Pouco mais de 1% de avanço alcançaríamos a meta e o prazo 2024. Então, teríamos 10 anos para alcançar um resultado que já praticamente teríamos alcançado. Em relação aos docentes com doutorado, a meta estabelecida já tinha sido alcançada. Em 2014, nós já tínhamos 35,5% dos professores titulados com doutorado.
Então, bom, agora tem metas mais ousadas. Por exemplo, metade das escolas públicas oferecer educação em tempo integral. Toda a população com mais de 15 anos tem que ser alfabetizada, ou seja, saber ler e escrever, mas não apenas saber ler e escrever, mas entender um texto. Todos os professores de educação básica terem nível superior. Então, são metas que o relatório do TCU aponta uma situação preocupante. Então, agora eu pergunto, Ismar, que recomendações o Tribunal de Contas da União está fazendo para que o jogo vire na segunda metade de vigência do Plano Nacional de Educação, já que estamos praticamente na metade do período abrangido pelo plano?
Bom, um conjunto de medidas nós estamos sinalizando para o governo federal e para o Congresso Nacional. É importante dizer também, Adriano, que o plano ele tem um aspecto muito positivo. Esse plano ele foi aprovado por unanimidade no Congresso Nacional, então as lideranças partidárias, ou seja, de todos os partidos, concordaram e tiveram, enfim, aderiram, tem consenso em relação à necessidade de investimento na educação. Além disso, o plano mobilizou a sociedade, tanto na sua elaboração, como continua mobilizando no monitoramento, no acompanhamento do desempenho da educação brasileira. Importante dizer também que o plano é nacional e, portanto, exige um esforço não apenas do governo federal, mas fundamentalmente de estados e municípios. No que diz respeito ao TCU, ao Tribunal de Contas da União, nos compete, digamos assim, impulsionar governo federal e Congresso Nacional. Mas é importante colocar que os Tribunais de Contas dos estados, eles também estão fazendo um esforço local, porque cabe a eles cobrar as providências, as medidas no âmbito dos estados e dos municípios. Portanto, esse conjunto de atores atuando no acompanhamento das metas tentam contribuir de forma efetiva para o seu alcance. No caso nosso, então, a gente tem uma série de intervenções, uma série de trabalhos, auditorias, e ao longo desses anos já de vigência, já foram endereçadas medidas relacionadas ao ensino médio, à educação infantil, trabalhos mais pontuais. Este relatório que você acaba de mencionou no início, é um balanço geral que nós fazemos das 20 metas. Pela primeira vez, o TCU faz uma avaliação global do plano, trabalhando com os dados oficiais do próprio governo, trabalhando com dados auditados por nós e fazendo projeções em relação a esses dados sobre o alcance das metas. Este é o relatório que foi aprovado na semana passada e que ainda será tornado público para o conhecimento geral. Neste relatório, então, nós estamos cobrando do Ministério da Educação, do Planejamento e do Desenvolvimento Social um conjunto de medidas estruturantes. A primeira delas do MEC, que o próprio MEC faça uma avaliação realista acerca da possibilidade do alcance das metas do PNE e indique as ações necessárias ao seu alcance, em termos de execução física e financeira, para contribuição em relação ao alcance dessas metas no que lhe compete. Então, primeiramente isso. Além disso, sugere-se, nós estamos sugerindo ao INEP e ao IBGE, a adoção de medidas, digamos assim, técnicas de aperfeiçoamento dos indicadores e das pesquisas que se fazem em relação ao atingimento das metas, a própria PNAD, alguns ajustes para que a gente possa melhor avaliar as metas. Mas, além de tudo isso, duas outras medidas para finalizar, muito importantes que o TCU determinou.
Pois não.
Primeiro, nós temos um grande avanço, eu já me referi a isso, da simples aprovação do PNE. No nosso país, a gente sabe que não tem grandes tradições ou tem assim, uma falha histórica em planejar mal. O Plano Nacional de Educação é uma contribuição para quebrar com isso. Mas além de um plano de metas, é preciso que os governos se estruturem do ponto de vista orçamentário, porque eu não posso ter objetivos se não tiver alocação dos recursos suficientes para alcance dessas metas. Nesse sentido, é importante que as leis de diretrizes orçamentárias, que são anualmente editadas, e os próprios orçamentos anuais, sejam feitos olhando-se para o plano, ou seja, dedicando-se, alocando-se os recursos necessários para o alcance das metas. E a gente percebe que isso não tem sido feito de forma eficiente pelo Congresso e pelo governo federal. E por último, Adriano, eu também mencionei ao início que o Congresso Nacional é um grande agente, é um grande ator nesse processo. Não só porque também acompanha a evolução das metas, mas porque ele compete aprovar as leis previstas no PNE e que darão uma condição melhor para a sua efetivação. E eu vou me referir a dois projetos de lei que tramitam no Congresso e que são essenciais para o atingimento das metas do PNE. O primeiro deles visa estruturar, estabelecer o Sistema Nacional de Educação. A gente sabe que a educação no Brasil é atribuição de União, Estados e Municípios, e um dos principais problemas que nós temos é a falta de continuidade de gestão, é a falta de articulação entre esses três entes. Portanto, a lei do SNE, do Sistema Nacional de Educação, vem contribuir para suprir essa lacuna, criando instâncias e mecanismos que permitam a integração. E um último projeto de lei, que também é importante para promover a qualidade da educação, que é o grande problema da educação pública brasileira, a melhoria da qualidade, diz respeito a definir a lei de responsabilidade dos gestores públicos na área da educação.
Perfeito.
Esses dois projetos precisam ser aprovados e o TCU alerta e o Congresso para que isso aconteça de forma rápida.
Nós estamos conversando com Ismar Barbosa Cruz, que é secretário de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto do Tribunal de Contas da União. O assunto, o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação, que foi aí assunto de um relatório, foi o foco de um relatório aprovado recentemente pelo TCU. Uma última pergunta, Ismar. Nosso tempo aqui já está estourado, mas eu queria, não posso deixar de fazer essa pergunta. Existe a previsão de que esse relatório seja encaminhado para as assessorias dos dois candidatos à presidência da República que estão no segundo turno, Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, já que um dos dois, o governo de um dos dois, vai ser o responsável para tocar aí o PNE nos próximos 4 anos?
Excelente pergunta, Adriano. A resposta objetiva é que sim, o presidente que vier a ser eleito tomará conhecimento e será destinatário deste relatório com a sugestão de medidas, enquanto candidatos talvez não, porque o tribunal ele se dirige diretamente aos governantes, aos poderes constituídos. Embora o relatório seja já disponível para o cidadão, para as assessorias que já o querendo podem acessá-lo pela própria internet, e fruto que será de reportagens como essa que nós estamos fazendo agora, da cobertura desse importante passo que o órgão de controle externo do Brasil dá como contribuição ao país para o atingimento das metas. A gente espera, sim, que o presidente eleito olhe com carinho para essas recomendações e para essa situação da educação brasileira.
Ismar Barbosa Cruz, muito obrigado pela entrevista. Eu vi aqui realmente o relatório, um relatório bem denso, bem completo, ele é bem abrangente, realmente aqui ele detalha muito aqui cada meta do PNE e traz aí uma contribuição para que essas metas sejam atingidas. Agradecemos muito aqui a sua entrevista, muito bom dia.
Bom dia, Adriano, e todos os demais ouvintes. Um abraço.
Então conversamos com Ismar Barbosa Cruz, secretário de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto do Tribunal de Contas da União.